Seja bem-vindo ao podcast Dizer o Testemunho, onde trazemos à tona reflexões e análises dos textos publicados na Folha de São Paulo entre 28 de abril de 1984 a 28 de maio de 1988. Este é o primeiro volume da obra que destaca as preocupações sociais de Dom Luciano Mendes de Almeida, abordadas através das vozes de dois discentes de filosofia da Faculdade Dom Luciano Mendes de Mariana, Minas Gerais, Gerlison Ferreira Fernandes e João Pedro Ferreira Rodrigues. A obra, com direção geral do mestre Padre José Carlos dos Santos e revisão de Edith Reis da Paciência, oferece um olhar atento sobre o contexto social da época, revelando o impacto das palavras e ações de Dom Luciano. Neste podcast, buscamos não apenas reviver este legado, mas também refletir sobre a relevância e os ensinamentos de Dom Luciano, que continuam a ressoar nos dias de hoje. Acompanhe-nos nesta jornada de reflexão, onde leremos as lições que nos foram legados de exemplo de compromisso social e espiritual do servo de Deus, Dom Luciano.
Preocupações sociais de Dom Luciano. Dentre tantas qualidades e virtudes que possuía, Dom Luciano Mendes era um homem admiravelmente ancorado em Deus e profundamente atento aos sinais da presença divina nos acontecimentos históricos e na realidade social brasileira. Nenhum evento histórico ou social, especialmente os mais desafiadores, passava despercebido aos seus olhos. Como fiel seguidor dos ensinamentos de Santo Inácio, tinha um olhar bifocal, mantinha os olhos fixos em Deus, sem perder o contato com a realidade concreta. Perseverante no princípio da espiritualidade inaciana, procurava ver todas as coisas em Deus e ver Deus em todas as coisas, especialmente na realidade social brasileira, dos meados da década de 1980, marcada pelo otimismo com o processo de democratização do país, mas também pelas ambiguidades e contradições sociais de diversas ordens. Durante vários meses, o grupo de pesquisa Dizer o Testemunho, encarregado de analisar criticamente os mais de 60 artigos de Dom Luciano, prioritariamente aqueles que acenam para as questões sociais, foi produzido o texto que ora apresentamos. Para não se correr o risco de uma apresentação simplista da postura deste grande bispo no que diz respeito às questões sociais, decidiu-se subdividir a área de pesquisa Sociedade em quatro subtemas, a saber, Educação, Família, menores carentes e esperança social. A intenção é apresentar a postura de Dom Luciano no que se refere a essas quatro questões sociais, de modo profundo e sistemático. Evidentemente, as temáticas apresentadas, apesar de separadas em subtemas, se complementam. Defensor assíduo da família, Dom Luciano se pronunciava contra tudo aquilo que poderia ser sinal de desestruturação desta importante instituição. Anunciava a necessidade de cultivar os valores familiares para que a sociedade pudesse se desenvolver sadiamente nas suas diversas dimensões, visto que a família é a principal promotora da vida e da dignidade do ser humano. No que concerne ao tema da educação, Dom Luciano o considerava urgente para o florescimento de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Não compreendia a educação apenas como transmissão de conteúdos específicos, mas como um processo de promoção do ser humano em todas as suas dimensões, física, psíquica, espiritual, social e cultural. Como educador de mentes e corações, defendia a difusão de uma educação pautada pelos valores humanos e cristãos. A preocupação com as crianças e os menores abandonados ocupava a centralidade dos escritos deste grande bispo. O contexto em que exercia o seu ministério episcopal na década de 1980, na região Belém da Arquidiocese de São Paulo, certamente gerou nele uma grande inquietude para com a questão dos menores carentes e abandonados, realidade tão evidente naquela grande metrópole brasileira. Com seus artigos questionadores e iluminadores, foi quem mais ajudou na difusão de uma discussão séria e comprometida nos diversos setores sociais sobre esse problema que até então estava no ostracismo. Dom Luciano afirmava naquela época, categoricamente, a sua opção preferencial pelo menor abandonado. O tema da esperança perpassa todos os artigos de Dom Luciano. Apesar do tom profético e às vezes forte com que denuncia os problemas sociais, o seu desejo é construir uma cultura da esperança. Ele é a voz do índio, do negro, do menor carente, dos pobres que clamam em busca de uma vida mais digna. Ele é a voz dos que não têm voz, daqueles que nutrem a esperança de dias melhores. Para ele, as grandes contradições e ambiguidades da sociedade encontram explicação na ausência de uma postura ética adequada, e para superá-las faz-se necessário um processo de reapropriação de valores humanos e cristãos. Deve-se colocar o ser humano acima de qualquer pretensão econômica marcada pela sede de progresso e desenvolvimento. Esperamos que a leitura deste texto introdutório possa ajudar os admiradores de Dom Luciano a conhecê-lo ainda mais como grande sociólogo, historiador e humanista. Fiel ao seu espírito, queremos que este texto instigue todos para a leitura dos seus artigos, publicados no jornal Folha de São Paulo, e mais ainda leve todos a uma prática social inspirada no exemplo deste grande bispo. Boa leitura!
Educação, instrumento de promoção da dignidade humana e construção de uma sociedade livre, solidária e fraterna. Dom Luciano Mendes, grande mestre na arte de comunicar, inigualável educador de mentes e corações, considerava a educação um canal privilegiado para a defesa da dignidade do ser humano e construção de uma sociedade livre, solidária e fraterna. Ele nutria uma grande preocupação no concernente à efetivação de educação integral, que contemplasse não apenas o ensino de conteúdos específicos, mas levasse à prática dos valores humanos e cristãos. Nos seus diversos artigos sobre educação, sempre elogia as iniciativas positivas dos governantes municipal, estadual ou federal, e das entidades privadas em favor da educação e valoriza especialmente aquelas propostas educacionais pautadas por uma visão ampla e integrada de educação, propícias para a promoção da dignidade do ser humano. Em seus escritos, Dom Luciano deixa claro que para educar uma pessoa deve-se atingir o seu coração, e para isso deve-se ensinar os conteúdos formativos como uma linguagem simples, usando fatos do cotidiano ou acontecimentos históricos relevantes, deles extraindo sempre um aprendizado. É necessário seduzir o educando para o conhecimento da verdade que o leve a uma ação libertadora. Aliás, essa prática pedagógica fica muito evidente no modo como ele mesmo procurava educar as pessoas para a fé e a prática dos valores humanos. Na perspectiva dele, não basta conhecer os processos adequados à pedagogia educativa, mas deve-se amar o educando. Educar não é somente levar a conhecer, mas é acima de tudo acolher, ouvir, respeitar e conscientizar. Uma grande preocupação de Dom Luciano na década de 1980 era com a erradicação do analfabetismo. Ele sempre mostrava a necessidade de ter um processo de alfabetização que possibilitasse o desenvolvimento e a libertação do ser humano. Citando João Paulo II, afirmava que a educação deve levar as pessoas a tomar consciência da própria dignidade. Dom Luciano condenava os políticos que aproveitavam o período eleitoral para convencer os eleitores com promessas de maior segurança contra a violência praticada pelos jovens e principalmente pelos meninos de rua. Segundo ele, a esperança da mudança da sociedade está na educação. Portanto, o ideal não é investir na segurança em primeiro lugar, mas na educação dos menores. Deve-se educar as crianças para uma vivência mais harmônica, para uma vida mais justa e solidária. Não haverá sociedade justa sem educação para a justiça. É da injustiça que brota a violência. Para se educar para a paz, deve-se repensar o processo educativo, investindo não mais numa repressão compulsória que cria desilusão e frustração nos jovens e crianças, mas deve-se educar ouvindo, acolhendo, respeitando e promovendo a vida dos menores. Para se educar os menores, deve-se amá-los e ganhar sua confiança. Quando necessário, Dom Luciano se posicionava a favor dos que lutavam por condições de trabalho mais dignas na área da educação. Porém, não concordava com a greve como primeira iniciativa da classe de professores para reivindicar melhores condições. Segundo ele, a greve, apesar de ser uma garantia democrática, devia ser o último recurso usado para se reivindicar os direitos. Na sua percepção, ela revela a falência da capacidade humana de dialogar e, em se tratando de greve dos profissionais de educação, torna-se um contratestemunho para os educandos, dizia ele. Deflagração da greve significa que o diálogo e o consenso fraterno falharam. Subjaz aos seus artigos sobre a educação, a sua proposta eminentemente cristã e humanista, para ele uma educação autêntica e frutuosa encontra seu termo e realização na pessoa de Jesus Cristo. Deve-se educar para a gratuidade do amor, da entrega e da partilha, exemplo de Cristo. E é somente nessa perspectiva que a pessoa humana realiza sua dignidade, superando o individualismo e entrando em comunhão com Deus e os homens. Só a educação para o amor liberta para a alegria da comunhão e da partilha. É na educação para o amor que renasce a paz, capaz de vencer o mal e semear o perdão. Deve-se persuadir as crianças a descobrir a verdade e a verdadeira liberdade que se encontra em Deus e nos serviços aos irmãos. Fica evidente nos seus artigos sobre educação a sua grande confiança na juventude e sua admiração pelo potencial que os jovens possuem no que concerne à efetivação de um novo e qualificado processo educativo. Ele acredita que os adultos devem aprender com a juventude a nascer de novo. Os jovens, com sua criatividade e espírito crítico, podem ajudar na construção de um mundo de amor e paz e fazer expandir harmonicamente tudo aquilo que é bom. Ele coloca os jovens à esperança. Educação para a verdade é outro tema central dos seus artigos deste inigualável educador. Dom Luciano era a favor de fomentar uma discussão social sobre tudo aquilo que pode soar como ideologia negativa a serviço dos poderosos. Como exemplo, podemos citar um artigo intitulado Direito à Verdade, em que ele se defende a igreja e principalmente os missionários que trabalham com os índios contra o pseudo e tendenciosas acusações feitas por uma secretaria de governo federal e explicitadas em um documento governamental. Propõe a divulgação deste documento para que seja analisado e apreciado pela sociedade. A verdade, em primeiro lugar, Essa era a postura deste incansável educador. Guiado pelo Mestre Jesus Cristo, com suas palavras e atitudes, tornou-se mestre de seguidores do seu mestre maior. As reflexões de Dom Luciano sobre educação têm uma orientação muito bem definida: levar a todos a consciência da própria dignidade, a prática do amor fraterno e um reconhecimento do verdadeiro sentido em Deus, que aprendemos com o educador Dom Luciano, mestre na arte de amar e educar para o amor.
Perigos que ameaçam as famílias. Num momento em que tramitava na Câmara dos Deputados projeto sobre a lei de contravenções penais, autorizando a legalização do jogo do bicho no país, Dom Luciano lembra o efeito deletério dos jogos, causando a destruição de lares e de patrimônio, muitas vezes com graves consequências psicológicas para as pessoas. Na raiz dos jogos está uma visão falha da vida, baseada na expectativa de enriquecimento rápido e sem esforço, desconsiderando que o ganho de alguns gera o empobrecimento de muitos. O jogo de azar favorece a ociosidade e a violência, fazendo crescer desilusões e desavenças, que marcam profundamente de modo negativo as famílias. Além disso, é denunciado o aspecto alienante produzido pelo jogo, porquanto estimulante do abandono do trabalho honesto e causador do desequilíbrio pessoal e familiar. Os legisladores e os principais responsáveis pela condução do país são exortados a envidarem esforços por uma nova ordem social que assegure trabalho e salário justo para todos, em oposição ao objetivo egoísta e incerto, característico da prática do jogo, ressalta-se a importância da construção de uma sociedade mais justa e fraterna, que assegure às famílias condições de trabalho e de remuneração justa, fatores imprescindíveis ao equilíbrio familiar. Por ocasião da celebração do Dia dos Pais, Dom Luciano destaca o valor do pai, como merecedor de gratidão constante, não subordinado a interesses comerciais vinculados a uma data. Narra algumas experiências de contato com pais felizes, por terem conseguido, não obstante seu sacrifício pessoal no trabalho, proporcionar condições de estudo a seus filhos. Fala também dos casos de filhos que crescem sem seus pais, por tê-los perdido para a morte ou para o álcool, ou mesmo pelo egoísmo destes, ausentando-se da vida dos filhos, sem dar-lhes o direito de os conhecerem. Contrapondo-se a tal situação, cita pais que acrescentam à sua missão de educadores a generosidade da adoção. Em sua experiência, trabalhando na recuperação de menores infratores, ele observa que quase sempre a carência do pai estava presente naquelas vidas. Falava-lhes também da revelação que Jesus nos faz sobre termos a Deus como Pai, verdade importante não apenas para aqueles jovens, mas para todos os seres humanos. A opção preferencial pelo menor carente. Amor às crianças, especialmente aos menores carentes e abandonados. Esta realidade fica evidente nos artigos que Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida escreveu para o jornal Folha de São Paulo na década de 1980, período em que exerceu o seu ministério episcopal na região denominada Belém, na Arquidiocese de São Paulo.
A situação do menor na sociedade. Dom Luciano foi um homem profundamente empenhado nas causas do menor e da criança. Em seus escritos, constantemente convoca a sociedade para um processo de humanização em prol dos menos favorecidos e incentiva todos a voltar o olhar confiante para Deus, na certeza de que com ele é possível construir uma vida autenticamente feliz. desde que não se ignore o sofrimento das crianças e adolescentes carentes e abandonados. Dom Luciano acredita na superação das dificuldades do tempo presente e incentiva a construção de uma sociedade solidária e fraterna, na qual todos colaboram para que não falte a nenhum ser humano condições dignas de vida. Em seus artigos, frequentemente, Dom Luciano aborda questões que dizem respeito ao ser humano e incita todos para que fomentem iniciativas que favoreçam a convivência e a solidariedade humana. Para ele, sempre é tempo de inovações, de reconstruir a sociedade numa perspectiva mais justa e fraterna. Em seus artigos, o Bispo dos Pobres coloca sempre em relevo exemplos que mostram que é possível, ainda hoje, gestos concretos de solidariedade. Com grande entusiasmo, narra experiências e valoriza projetos de comunidades e associações que deram certo, como os projetos das famílias da Zona Leste de São Paulo, denominados 5A2, e grupos de mães, que trabalharam em prol da causa das crianças portadoras de deficiências, e os projetos de arrecadação de alimentos para os atingidos pela seca na década de 1980. Ele acredita que a mudança da sociedade passa pela construção de um mundo mais fraterno e mais humano e supõe a superação do egoísmo e da ganância, tão presentes no contexto em que os artigos foram escritos e ainda hoje, quando o assunto era a defesa dos direitos das crianças, suas palavras eram enfáticas. Não se pode compreender nem acreditar que num país como o nosso continuem morrendo crianças por falta de cuidados indispensáveis à vida. A omissão é nossa. Há que recuperar o tempo perdido e agir com eficiência. Não é possível a mãe acalentar dentro de si por 9 meses, com amor e sacrifício, o filho que semanas depois é ceifado por incúria da sociedade. Abre parênteses, Almeida, 1984, fecha parênteses. A preocupação de Dom Luciano sempre foi sensibilizar a sociedade para atuar a favor da criança e do menor. Em seus escritos, chama atenção para a triste realidade da mortalidade infantil e para o número alarmante de crianças que na faixa de 0 a 10 anos são vítimas de injustiças e de falta de seriedade na promoção da pessoa humana. Chama atenção ainda para os cuidados indispensáveis à vida e para o direito que as crianças e menores têm de serem acolhidas e promovidas socialmente. Ressalta projetos da Unicef, que nos países de terceiro mundo vem tentando reduzir a taxa de mortalidade infantil. Elogia as iniciativas positivas da FUNABEM e da FEBEM, que no estado de São Paulo, naquela época, buscavam uma ação ampla na defesa e na reabilitação do menor. Aplaude o trabalho pastoral do menor na Arquidiocese de São Paulo, enfatizando o projeto piloto da médica pediatra Zilda Arnes, que agrega agentes para ações a favor das crianças pobres e necessitadas. Ressalta a necessidade de uma ação conjunta integrando serviços públicos, privados e comunidades carentes. Abre aspas, aqui fica o convite para uma ação conjunta e solidária, integrando os serviços públicos e comunidades, despertando todos para o valor da vida, dom sagrado de Deus, fecha aspas. Para Dom Luciano, muitos são os desafios que se apresentam em todas as classes sociais, da mais alta à mais baixa, no que concerne ao cuidado para com as crianças, embora eles se tornem mais graves nas classes baixas da escala social. Diante dessa realidade desafiadora, o incumbente revela sua opção preferencial. Abre aspas, nosso compromisso cristão e humanitário tem que ser mais eficaz. A opção preferencial pelo menor carente será o sinal verdadeiro do nosso respeito à dignidade da pessoa humana. Fecha aspas. Grande preocupação nutria para com as crianças de famílias carentes, desnutridas, destituídas de uma moradia digna, privadas do alimento necessário, indefesas diante das defesas e doenças expostas ao aliciamento para o crime. Muitas delas são forçadas a viver como meninos e meninas de rua. Roubam para sobreviver e mais tarde se tornam homens e mulheres de rua, desocupados, sem abrigos, maltrapilhos e sem esperança de um futuro melhor. Diante dessa triste realidade, Dom Luciano mostra a necessidade de as diversas denominações religiosas se unirem para discutir a situação da criança e do menor e encontrar coletivamente soluções para este problema que considerava vergonhoso para o país. Muitas vezes, preocupado com a greve dos profissionais da saúde e com a repercussão dessa vida das crianças recém-nascidas ou enfermas, fazia um apelo social para que ao menos as crianças fossem atendidas e recebessem as vacinas mais urgentes. Dom Luciano, com seu olhar de fé e seus ideais humanistas, lançou uma nova luz sobre a sofrida realidade das crianças e, em especial, dos menores carentes e abandonados. Sua luta em favor deles tinha uma motivação profundamente bíblica e teológica. Deus ama a todos, mas ama com predileção os mais fracos e indefesos. Assim também foi Dom Luciano, que fez das crianças e dos menores o alvo privilegiado do seu amor. Segundo ele, a verdadeira solução para os problemas que afligem as crianças e os menores abandonados passa pelo amor dos familiares e das comunidades de fé. A opção preferencial de Dom Luciano pelo menor carente e abandonado se enquadra dentro de um contexto de profunda atenção para com a realidade local em que se desempenhava sua atividade pastoral na década de 1980. São Paulo. Somente um homem de Deus que, abre aspas, via todas as coisas em Deus e Deus em todas as coisas, fecha aspas, poderia se sensibilizar com essa cruel e dura realidade e, através das suas pregações e escritos, chamar a atenção da sociedade brasileira e mundial para este problema social até então ignorado e pouco discutido.
O menor abandonado não é problema, é solução. Após o estudo crítico dos inúmeros artigos de Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, vimos a necessidade de retomar alguns conceitos e ideias contidos em seus escritos, principalmente no que diz respeito ao menor. Estas ideias e conceitos estão expressos nos seus artigos escritos para o jornal Folha de São Paulo, durante o período de 1984 a 1988, época em que trabalhou como bispo auxiliar de São Paulo. Exporemos as suas preocupações, críticas e soluções apresentadas para o problema do menor carente na sociedade brasileira, ainda marcada pelo fim recente da ditadura militar. Em 1984, Dom Luciano escreve artigos sobre a problemática do menor. Nestes textos, percebemos a sua preocupação com o crescente aumento da criminalidade infantil, justificando ser este resultado de um processo natural de luta pela sobrevivência do menor, que após ter sido abandonado pela família e pela sociedade, sai à procura de um modo mais fácil de sobrevivência. Ele se posiciona contra a tese, defendida na época por alguns, de que deveria haver um maior controle da taxa de natalidade no país para reduzir também a taxa de menores nas ruas. Dom Luciano nega esta associação mal feita entre controle de natalidade e presença dos menores nas ruas e mostra que a melhoria da situação repousa sobre a prática da justiça social. Apresenta também algumas soluções para problemas tais como o aumento da carga horária nas escolas, o investimento na pastoral do menor, o aumento e qualificação dos centros comunitários para acolher e amar as crianças, etc. Segundo ele, estes menores precisam ser acolhidos e amados. Quando as crianças de nossa periferia e cortiços sentirem que estão sendo amadas e acolhidas, a cidade de São Paulo há de constatar a diminuição da violência, uma vez que criança não é problema, é solução. Num contexto de grande otimismo, com a queda da ditadura militar, Dom Luciano tem esperança de que o processo de redemocratização será um fator importantíssimo para que o país cresça na atenção para com os mais desvalidos, especialmente os menores marginalizados. Nos seus escritos, incentiva sempre todos os programas existentes em prol do menor e convida os leitores a estarem sempre atentos para com a realidade social das crianças e adolescentes abandonados. Em 1985, Dom Luciano escreveu um artigo no qual fazia um elogio aos jovens reunidos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por ocasião do Congresso de Jovens ali realizado. Ele, que havia presenciado a abertura do encontro, disse ter ficado feliz com tão belo testemunho de entusiasmo da juventude, que mesmo em meio às situações tão difíceis em que se encontrava o país, conseguia olhar com esperança para o futuro. A confiança em dias melhores é o que mantinha de pé o entusiasmo daqueles jovens que, mesmo com tantas desilusões e dificuldades no Brasil, refletiam e acolhiam a mensagem do Papa João Paulo II, transmitida aos jovens no mundo inteiro, no Ano Internacional da Juventude. Nessa mensagem, o Papa João Paulo II denuncia a tentação de os jovens fugirem de suas responsabilidades e se evadirem no mundo das drogas, do álcool e da violência. Dom Luciano aproveita a ocasião para incentivar a Igreja a apoiar as boas iniciativas dos jovens e auxiliá-los na construção de uma sociedade pautada pelos valores humanos e cristãos, como a solidariedade, a fraternidade e o respeito para com cada pessoa humana. Num contexto fortemente marcado por inúmeros desafios sociais, no concernente à situação das crianças e adolescentes carentes e abandonados, Dom Luciano elogiava e aplaudia qualquer iniciativa que pudesse mostrar o potencial daqueles que constituíam a grande esperança do país. Em 1986, o saudoso bispo escreve textos apresentando sua preocupação com a recuperação dos menores infratores e elenca algumas propostas para a melhoria da FEBEM. São elas: não permitir que o menor, sem condenação à reclusão, entre em contato com os detentos, pois isso pode gerar nele alguma revolta, e em alguns casos, o menor não seria sequer condenado. Outra proposta é capacitar e oferecer um instrumental pedagógico adequado aos responsáveis pela reeducação dos menores, inclusive os agentes militares, pois muitas vezes o menor só agride porque foi primeiro agredido. Propõe ainda a redução da jornada de trabalho e o aumento do salário daqueles que estão sempre em contato com o menor, porque assim não seriam obrigados a procurar outros empregos e trabalhariam com mais amor e menos estresse. Por fim, apela para que seja usado um método de reeducação mais humanitário, ou seja, o método do amor. Alegrava o coração de Dom Luciano perceber que o problema do menor vinha se tornando um assunto discutido nos diversos setores sociais, saindo do ostracismo no qual se encontrava. Podemos afirmar que ele foi um dos grandes responsáveis, não somente pela divulgação e visibilização do problema, mas, acima de tudo, pelo conclame social para a superação do mesmo. No ano de 1987, Dom Luciano, na possibilidade de se fazer uma emenda na Constituição, percebeu que um levantamento feito previamente constatou que um dos temas que mais preocupava a sociedade era a questão dos direitos do menor. Aproveitou a ocasião para chamar a atenção dos parlamentares e da sociedade em geral para a situação dos mesmos, apresentando 3 pontos que considerava essenciais para um bom desenvolvimento da sociedade brasileira: o respeito à família, o investimento na educação e na saúde com qualidade e o repúdio à violência contra criança e jovem. Acreditando em um futuro melhor, aplaude e incentiva iniciativas que vão ao encontro das necessidades dos menores e das crianças, tais como a Secretaria do Menor, que tinha sido criada em São Paulo naquele período.
Dom Luciano, um homem da esperança. No artigo Valores Morais, Dom Luciano usa uma imagem bela e ao mesmo tempo dolorosa para exemplificar a dificuldade de se fazer brotar na sociedade sua época. E por que não na época atual? A esperança do surgimento de uma nova sociedade é sobre uma plantilha que se esforçava para lançar raízes e abrir duas folhas em meio às pedras do edifício de uma grande cidade. Longe do chão, talvez não soubesse, mas também estava descrevendo sua missão enquanto voz da Igreja na mídia nacional através do jornal Folha de São Paulo. Ele é essa planta que se colocou na fenda de uma sociedade tão injusta e cruel para trazer um pouco de esperança e vida àqueles que não tinham. Os artigos desta sessão demonstram sua luta constante e forte para se colocar diante de todos aqueles que o liam e diante de todos os poderes públicos em favor dos pobres e das minorias. Ele é a voz do índio, do trabalhador rural, do sem terra, do nordestino, do doente, do aidético, dos desempregados, dos menores abandonados, enfim, dos diletos e amados de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que denuncia abuso, injustiças e erros de diversas camadas da sociedade em detrimento dos direitos dos pequenos, também acredita na reparação que a justiça humana pode dar como espelho da justiça divina. Dom Luciano não era um bispo sonhador que encharcava suas palavras de ilusórias utopias, mas um bispo que se colocava no meio do povo, configurado a pessoa de Cristo, respondendo assim ao apelo do então e atual Beato João Paulo II, que em mensagem aos bispos do Brasil da época pedia a todos que liderassem com empenho a construção de uma sociedade digna e fraterna, onde fossem lançadas sementes de respeito e ações generosas aos que sofrem, visando ao abandono do individualismo para uma visão do bem comum. Naqueles anos, muitos fatos marcaram a vida pública no Brasil, como, por exemplo, os Jogos Olímpicos, a elaboração da nova Constituição, o aniversário da Declaração dos Direitos Humanos, a constante luta pela democratização política. Dessa forma, nosso bispo aproveitava dos assuntos em voga para cumprir sua missão de anunciar a palavra de Deus encarnada no meio do povo. Era uma busca incessante para a construção de um país em que os falsos valores deveriam ser substituídos pelos valores evangélicos, em que a violência que gerava mais violência deveria ser substituída pelo amor, única atitude capaz de promover a vida. Sua simples e potente voz de esperança ecoava em meio a uma sociedade alicerçada essencialmente em interesses econômicos e no descaso e desrespeito para com a vida humana. Para ele, desrespeitar a vida humana era desrespeitar o próprio Deus, pois a vida é dom de Deus. O Brasil que então se construía precisava reconhecer que somente assumindo o serviço diaconal de amor e fraternidade é que se conseguiria dignidade para todos. Reconstruir uma sociedade que estava desfragmentada moralmente como um único corpo só seria possível se cada pessoa, a partir de seu papel social, e principalmente os poderes públicos, assumisse a defesa da dignidade humana em todos os seus âmbitos. Cada membro do corpo deveria cumprir sua função para melhor andamento do todo. É claro que quem detinha os melhores meios para proporcionar tais melhorias eram os governantes e representantes políticos escolhidos pelo povo. Era deles que Dom Luciano mais cobrava, pois precisava ser a mão e a voz de Deus para o povo sofrido. Por outro lado, o bispo se colocava como defensor da igreja nos casos de ataque que ela sofria da imprensa sensacionalista. Era também sua missão esclarecer casos em que pessoas interessadas na desmoralização da instituição cristã preocupavam distorcer fatos, colocando a voz da igreja no Brasil em difíceis situações. Finalmente, Dom Luciano, com um respiro de vida em meio às rochas sociais, sempre apontava para o Cristo como o único capaz de renovar o coração das pessoas e a própria sociedade brasileira. A partir da conversão a ele é que o Brasil seria transformado literalmente em uma terra de irmãos. Escutemos sua voz. Abre aspas. Temos que pedir a Deus que nos ajude a realizar a conversão das pessoas e dos grupos, incentivando o diálogo respeito à vida do próximo, a atitude de não violência e a coragem de fazermos as transformações para que haja a justa distribuição de bens e surja, enfim, uma terra de irmãos. Fecha aspas.
Conclusão. Após a leitura e discussão dos mais de 60 artigos de Dom Luciano escritos sobre o tema sociedade, de 1984 a 1988, o grupo de pesquisa concluiu o trabalho de pesquisa, impressionado com a sua capacidade de expor temas tão complexos de modo tão simples. Impressionou ainda mais o grupo a sua sensibilidade aguçada para as questões sociais, especialmente para com as situações mais desafiadoras das crianças e dos menores abandonados. No decorrer da pesquisa, foi constatado que sua preocupação primeira é com a pessoa humana. Toda a denúncia dos problemas sociais e todas as propostas de reconstrução social estão profundamente impregnadas de amor e preocupação com o ser humano, especialmente com os mais desvalidos e sofridos. O seu humanismo fica evidente no modo como retrata a pessoa humana e na forma como defende o respeito ao seu valor e à sua dignidade. Promotor e defensor da construção de uma sociedade mais justa, solidária e fraterna, Dom Luciano nunca teve medo de se colocar ao lado dos pequenos e denunciar os desmandos dos grandes. Também, com muita coerência, elogia e incentiva os projetos daqueles que detêm o poder, quando percebe que eles vão ao encontro de seus ideais humanistas. O humanismo de Dom Luciano está enraizado numa realidade muito mais profunda: a sua fé. Como verdadeiro cristão, percebe que o Evangelho deve ser vivido de modo encarnado e que não há como ser verdadeiramente cristão sem ser verdadeiramente humano. Ao término desta primeira etapa da pesquisa, o grupo de alunos da FAM, envolvido neste trabalho, percebe que estudar o pensamento de Dom Luciano é mais do que um exercício meramente acadêmico. Ao ler os seus artigos, todos nos sentimos interpelados para uma vivência mais radical do Evangelho e um comprometimento maior com o ser humano. Portanto, estudar Dom Luciano é um exercício ético.